No ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio. Especial SBPC 2017.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32. Céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG Especial SBPC 2017 desta quarta-feira, dia 19 de julho de 2017. Explorar sem destruir. SBPC debate sobre como aproveitar as riquezas da Amazônia sem devastar a floresta. SBPC Paralela, evento organizado por Sindicato e Movimento em Defesa da Ciência e Tecnologia Pública, aborda temas que consideram minimizados por programação oficial. Estado Laico. Em palestra, professor aborda desafios do Estado Laico em nações como Índia, China, Líbano e Argentina. Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal UFMG.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Durante esta semana da reunião anual da SBPC, é realizado um evento paralelo, chamado de SBPC Paralela. A organização é da ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e do MCTP, Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública. Eles querem discutir temas que consideram ser minimizados na programação da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A repórter Aliciane Gonçalves acompanhou um dos debates e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. O mote principal da SBPC Paralela é o diagnóstico de que há um desvio do interesse público e social na produção científica em instituições brasileiras. O evento, que começou nesta terça-feira e vai até hoje à noite, discute principalmente os impactos do marco legal de ciência, tecnologia e inovação em universidades e institutos públicos. Esse marco é a Lei 13.243, sancionada em janeiro de 2016, ano passado. Ela alterou uma série de outras leis para dispor sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. O marco legal recebeu apoio de várias entidades científicas e é uma resposta aos anseios de parte dos pesquisadores do país. Isso na medida em que propõe a diminuição da burocracia para captar recursos e prestar contas. Além disso, o marco regulatório pretende facilitar a importação de materiais para pesquisa e tornar menos rígidas as regras para compra e venda de serviços e produtos desenvolvidos pelos pesquisadores. A parceria entre professores ou pesquisadores em empresas privadas foi também incentivada pela nova legislação. O que os participantes da SBPC Paralela criticam são os impactos negativos que o marco legal pode trazer ao caráter público da pesquisa feita no país. Isso aconteceria, por exemplo, Vinícius, à medida em que pesquisadores possam criar organizações sociais dentro de universidades e institutos. É o que explica o professor da Universidade Estadual do Ceará, integrante da direção do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Epitácio Macário.
Esse pesquisador, ele pode reunir seu grupo de pesquisa e fundar uma organização social com CNPJ, para conseguir captar recursos no mercado e junto aos entes públicos. A gente acha que vai ter aí uma miríade de pequenas organizações sociais dentro das universidades que vai reestruturar radicalmente o que temos hoje como universidade. Pouco de público que nos resta pode ser devassado aí.
Exatamente, a criação das chamadas organizações sociais são vistas como indicativos de privatização da produção científica. Outro ponto criticado é que o marco legal abre possibilidade para que não seja divulgado o que é produzido pelas parcerias entre pesquisadores e empresas privadas. Para o integrante do MCTP, Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública, Carlos Jorge Rosseto, esse ponto da legislação fere o caráter público do serviço de universidades e institutos.
Qualquer professor universitário ou pesquisador público pode fazer um convênio com uma empresa privada e o resultado da sua pesquisa, feito esse convênio, esse resultado não pode ser publicado e ele torna-se uma propriedade privada da empresa. Desapareceu a obrigatoriedade do pesquisador público de publicar os seus resultados. Essa é a essência da administração pública.
Quem é contrário ao marco legal de ciência, tecnologia e inovação também avalia que a nova legislação vai direcionar a produção científica e tecnológica para áreas de interesse do mercado. Isso poderia prejudicar o desenvolvimento de pesquisas nas ciências básicas e humanas. Lembrando que a lei que estabelece o marco legal ainda não foi regulamentada. Em abril deste ano, uma série de entidades, inclusive a SBPC, entregou uma proposta de regulamentação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. Quais são os pontos positivos e negativos da reforma do ensino médio? As mudanças propostas pelo texto podem sair do papel? Os desafios de colocar em prática a reforma do ensino médio foram discutidos na tarde desta terça-feira, durante mesa redonda na SBPC. As informações com Vanessa Bugri.
Para os participantes da mesa redonda, a reforma do ensino médio apresenta mais pontos negativos do que positivos. Uma das questões que mais recebeu crítica durante a mesa redonda foi a nova forma de organização curricular dessa etapa de ensino. Atualmente, o estudante encara 13 matérias fixas em 25 horas de aula semanal. Com a reforma, as escolas devem se organizar para que cada aluno escolha um conjunto de matérias para estudar, mas precisamente 40% do currículo. O Ministério da Educação chama essa escolha de itinerários formativos. Para o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cunha, um dos palestrantes, essa medida só é boa aparentemente, mas na prática não tem cabimento e dificilmente vai sair do papel.
Na prática isso não é real, porque as pessoas podem optar naquelas alternativas que lhes são oferecidas. Se as alternativas não são oferecidas, ele jamais pode optar. Se eu tenho uma escola de nível médio perto da minha casa ou perto do trabalho, atenção, quase metade dos alunos do ensino médio hoje no Brasil são trabalhadores. Portanto, a questão das opções são muito determinadas, principalmente pelas condições de acesso. Os acessos aos cursos noturnos, as ofertas no curso noturno são as mesmas dos diurnos? Não. Serão? Dificilmente serão. Não é possível não levar em conta as condições reais que vivem os estudantes no Brasil.
A reforma do ensino médio foi sancionada em fevereiro deste ano por Michel Temer e agora aguarda a decisão e homologação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, para sair do papel. De acordo com a proposta, 60% do currículo escolar do ensino médio deve ser preenchido pela BNCC, que vai determinar quais são os conteúdos obrigatórios em todas as escolas do norte a sul do país. Já a oferta dos itinerários formativos vai ser escolha da própria instituição de ensino, ou seja, ela pode, por exemplo, decidir ofertar apenas o itinerário de ciências humanas ou de ciências da natureza. Para o professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe e um dos palestrantes, José Fernandes de Lima, a formação dos estudantes pode ficar comprometida, até porque há falta de professores em algumas áreas.
Os alunos da escola pública podem perder a oportunidade de estudar determinada disciplina. Porque se o secretário não tem como contratar professor de física ou de química, ele não vai oferecer aquela disciplina que é aquela área de ciências, exata, de ciência da natureza. Porque aí ele oferece, fica faltando professor, o Ministério Público vai em cima dele, tará, ele não vai fazer isso. Ele vai pelo lado mais fácil.
O professor emérito da Faculdade de Brasília e coordenador do Núcleo de Estudos do Futuro da UNB, Isaac Reutemann, também participou da mesa redonda para a reforma do ensino médio. Na avaliação dele, é necessário fazer uma reforma educacional no Brasil muito mais profunda, que não abrange apenas o ensino médio.
A educação brasileira não precisa de uma reforma, precisa de uma revolução. O nosso sistema educacional está defasado. A própria pedagogia que o professor dá uma aula, aula expositiva, ela era válida há 30 anos atrás, quando o professor era o responsável para depositar conhecimento na cabeça dos alunos. Eu diria que seria importante repensar o sistema todo, desde a primeira infância, que praticamente não existe política para a educação da primeira infância, que é de 0 a 6 anos, fazer um ensino fundamental e médio completamente diferente.
Ontem, o Ministério da Educação anunciou que vai buscar apoio financeiro para viabilizar a reforma do ensino médio. A ideia é pedir um empréstimo junto ao Banco Mundial, que pode chegar até 250 milhões de dólares num prazo de 5 anos. De acordo com o MEC, o dinheiro vai ser usado em ações como formação de professores e repasse de recursos para as escolas para a implementação dos novos currículos. Repórter Vanessa Bugri.
Os desafios do Estado laico na contemporaneidade foi o tema da palestra ministrada pelo professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Cunha, na manhã de hoje na Faculdade de Ciências Econômicas. O professor apresentou um estudo que fez com 18 países, como Índia, China, Líbano e Argentina, e como cada um deles lida com questões religiosas. No caso da Índia, o professor citou como exemplo o desafio de se conter a retomada dos valores tradicionais do hinduísmo, ação promovida pelo atual partido governante e que contraria a Constituição indiana, justamente pela questão da laicidade do Estado. O exemplo da Índia fez parte dos tópicos analisados pelo professor no que diz respeito à fusão dos campos políticos e religioso e à mobilização de demandas religiosas para a conquista ou consolidação do poder político. No Brasil, o professor avaliou a atuação da bancada evangélica e comparou o país com a Holanda, que possui uma das políticas religiosas mais liberais.
A Holanda, por exemplo, é um país onde relações, não só a religião é livre, existe uma liberdade de crença religiosa e de não crença religiosa muito grande. Hoje, para determinados partidos, nós temos partidos políticos que são hegemonizados por igrejas. São instituições religiosas que têm projeto, não só projeto político, mas projeto político partidário. A bancada evangélica tem talvez um quinto dos representantes. A força dela se dá pela conivência dos outros quatro quintos. Eu não vou responsabilizar um quinto. Eu responsabilizo os quatro quintos que, por omissão, conivência ou por covardia, acaba endossando aquelas propostas.
O professor ainda explicou que a laicidade do Brasil ainda pode ser alcançada, começando pela defesa desse ideal pela população, seja no Congresso, na universidade, nos meios de comunicação e inclusive nos campos de futebol brasileiros, que registram vários casos de manifestações religiosas. A mesa que debateu os desafios do Estado laico na contemporaneidade foi realizada hoje como parte da 69ª reunião anual da SBPC.
Trânsito.
Trânsito intenso nas vias do entorno do Mercado Central. Nos demais pontos da região central, o trânsito, apesar de movimentado, não apresenta nenhuma retenção. 15 para 1, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente falando sobre a Serra do Curral.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Política.
A Câmara dos Deputados divulgou detalhes do rito da votação em plenário do processo que pede autorização para abertura de investigação contra o presidente Michel Temer. A previsão é que a sessão que vai decidir o futuro do presidente seja aberta no dia 2 de agosto, às 9 da manhã. A sessão só será aberta quando atingir o quórum de 51 deputados e a ordem do dia será iniciada com 52 deputados em plenário. A votação do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que pede o arquivamento da denúncia, só começa com a presença de pelo menos 342 parlamentares. Antes da votação, o relator do parecer aprovado na CCJ, deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas, vai fazer a leitura do voto por até 25 minutos. Ele pede que a denúncia seja arquivada, por falta de provas. Em seguida, Michel Temer ou seu advogado podem falar em igual tempo. Após a apresentação da defesa do acusado, a direção da casa dará direito de fala de 5 minutos a cada deputado que desejar se manifestar. Depois da exposição de 4 oradores, a secretaria esclarece que é permitida a apresentação de requerimento para encerrar a discussão. A votação do parecer será nominal, em que cada deputado dirá sim ou não para o parecer de Abiakel. Há também a possibilidade de abstenção. Para derrubar a denúncia, basta que a base aliada tenha a maioria dos votos, dentre o mínimo de 342 votantes. Já para aprová-la, a oposição precisa do total de 342. O presidente Michel Temer encaminhou à Justiça Federal respostas às 22 perguntas formuladas pela defesa do ex-deputado Eduardo Cunha no processo em que o ex-presidente da Câmara é acusado de chefiar esquema de corrupção envolvendo repasses de recursos do Fundo de Investimento do FGTS. Temer é testemunha de Cunha. Entre as respostas enviadas, Temer diz desconhecer a participação de Cunha no esquema e também diz não saber do pagamento de propinas feitas pelo ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, ao atual secretário-geral da presidência, Moreira Franco. O governador Fernando Pimentel sancionou a lei que trata de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil de assistência social. O objetivo da lei é adequar as parcerias ao marco regulatório das organizações da sociedade civil. O Poder Executivo poderá agora celebrar parcerias na oferta de serviços complementares, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial de média e alta complexidade, na execução de projetos de enfrentamento da pobreza e de programas de incentivo à gestão e ao aprimoramento da rede socioassistencial.
De olho na cidade.
Após manifestação na UPA Nordeste nesta terça-feira contra agressões a profissionais de saúde, a Prefeitura de BH decidiu colocar guardas municipais em todas as 9 unidades de pronto atendimento da capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há monitoramento frequente das situações das unidades em que há relatos de violência. A medida está valendo desde ontem. Defesa Civil Municipal emite alerta de baixas temperaturas nos próximos dias. A partir de sexta até segunda-feira, os termômetros devem ficar abaixo dos 12 graus ao amanhecer. Hoje, por exemplo, a estação Cercadinho registrou mínima de 11,8 graus centígrados e a cidade administrativa 12,3 graus. Não é recomendado ficar muito tempo no banho com água muito quente, pois ela desidrata a pele. Pessoas com pele muito ressecada devem fazer uso de hidratante. É necessário ingerir muito líquido e manter janelas abertas para ventilação e evitar a propagação de doenças típicas desta época do ano.
Meio ambiente.
Cartão postal de Belo Horizonte, a Serra do Curral estaria ameaçada pela exploração de mineradoras. É o que denunciou o coordenador do projeto Manuelzão, da UFMG, Marcos Poliano, na coluna de Meio Ambiente desta quarta-feira. Professor Marcos Poliano, o cartão postal de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral, está ameaçado, né, pela ação de mineradoras. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que está acontecendo com esse monumento natural da cidade. Há muito interesse ali, estão ocorrendo explorações ilegais. O que está acontecendo que pode colocar em risco aí a Serra do Curral?
Bom, boa tarde a todos, né? Mais uma vez é uma satisfação estar falando com os ouvintes, né, a respeito da questão ambiental. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a questão da Serra do Curral, né? A Serra do Curral não é só uma referência geográfica aqui para Belo Horizonte, né?
Uhum.
Quando a gente olha para Afonso Pena, né? Inclusive até um detalhe importante, todo mundo lembra do pirulito ali da Praça 7, então o pirulito da Praça 7 é um marco central do desenho que foi feito da capital, e ela aponta exatamente, se todos nós estivermos lá, na direção da Serra do Curral. Então a Serra do Curral é uma referência histórica, é uma referência cultural da cidade de Belo Horizonte. Inclusive, no início da ocupação da capital, muitas pessoas que tinham tuberculose vinham para Belo Horizonte se tratar, porque aqui era tido como ar de boa qualidade, né? E a serra sempre foi quase que um protetor, uma muralha natural, né? Da cidade de Belo Horizonte. E a gente deveria ter para com a serra um maior carinho e uma reciprocidade por ela ter toda essa historicidade com a cidade, por ela representar uma referência para nós, até, vamos dizer, até do próprio nome, do Belo Horizonte. A Serra do Curral nos possibilita visualizar esse horizonte de uma forma esplendorosa. Então, a serra, ela é um patrimônio, e já foi, inclusive, tombado, né? Ou seja, um patrimônio tombado. E ali você tem áreas de proteção já definidas. Você tem a questão do Parque das Mangabeiras, você tem o Parque da Baleia, né? Já regiões e o próprio tombamento da serra, já definidas e protegidas por lei. E existia uma mina, exatamente ali antes das antenas, na região do bairro Taquaril, né, chamada Mina do Corumi,
uhum,
que foi explorada muito intensamente na década de 90, e essa mina se esgotou. Para nosso espanto, a partir do ano 2010, por aí, o que aconteceu foi que teve uma nova reativação da mineração naquela área, e essa mineração, a princípio, era o discurso era de que seria reaproveitado materiais que já estavam sedimentados lá naquela região, e que isso seria reaproveitado e seria feita uma recomposição. Mas, na verdade, quando a gente vê fotos e imagens, inclusive algumas estão na internet disponível, a gente observa que verdadeiramente o que está acontecendo é um solapamento ali da serra. Quem está na região da serra consegue visualizar já a deformidade ali da serra, quer dizer, a não continuidade do desenho do relevo por conta dessa exploração. E ali é uma região que sempre é importante reforçar, de recarga hídrica, uma região que nós temos córregos ali que nascem naquela região. Então é absolutamente inaceitável o que estão fazendo com essa Serra do Curral. Quer dizer, e o Projeto Manelzão tem se manifestado contra essa intervenção lá, junto com outras entidades, e pedindo, solicitando a todas as entidades, inclusive ao próprio COMAN, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, uma vez que esse COMAN autorizou o processo de exploração pela empresa Green Metals, né? E essa Green Metals está literalmente acabando de forma importante com a Serra do Curral.
Professor, existe algum tipo de documento que as pessoas podem, abaixo-assinado, que as pessoas podem assinar para se manifestar aí contra essas iniciativas?
A gente está começando a fazer via site, uhum, né, no site do Manelzão, um documento com esse teor, né, para exatamente colocar todas essas situações que entendemos ser críticas em relação à serra, né? E em breve a gente vai disponibilizar para a população, para que as pessoas também possam se manifestar a respeito e se posicionarem e colocarem também a sua posição em relação à necessidade da preservação dessa referência, desse cartão postal, né? Por que não dizer assim, da Serra do Curral.
Tá certo. Professor Marcos Poleno, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poleno vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-lo novamente no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 56, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar de duas conferências realizadas na manhã de hoje na SBPC, que falam da relação entre o homem e o meio ambiente. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
SBPC na UFMG 2017. Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
A relação do homem com o meio ambiente foi o tema de duas conferências realizadas nesta manhã na SBPC. Pesquisadores defenderam que é preciso equilibrar progresso e proteção da natureza. As informações a gente confere ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Com uma grande biodiversidade de espécies, o país vem perdendo muitas oportunidades de produzir medicamentos e produtos éticos do ponto de vista científico e ecológico. Um dos entraves para o desenvolvimento tecnológico é o aumento da devastação na Mata Atlântica e na Amazônia, em função de atividades agropecuárias. Para se ter uma ideia, só entre agosto de 2015 e julho de 2016 foram derrubados quase 8 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, o que representa um aumento de 30% em relação ao período anterior. A previsão do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é de que o desmatamento na região possa mais que dobrar em 2030. Com isso, o país perde investimentos na área, como é o caso da Noruega, principal financiador individual do Fundo Amazônia, que anunciou um corte de 50% nos investimentos para o país. Uma das áreas afetadas pela redução de verbas e investimento é justamente a de pesquisas. Para a professora do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista e vice-presidente da SBPC, Vanderlan Bolzani, os ambientes tropicais ainda são pouco estudados, mas têm grande potencial para a produção de medicamentos naturais. A exploração deste potencial, no entanto, não deve prejudicar a natureza.
A natureza, ela pode ser sustentável, sim, ela é sustentável, porque na hora que você identifica substâncias de alto valor agregado, você não vai fazer exploração, porque você vai devastar a natureza. Você quer manter a natureza em pé para que ela seja um modelo. Você pode domesticar plantas, pode fazer cultivo, pode fazer engenharia molecular, pode produzir via biologia sintética ou mesmo síntese. Então, este que eu acho que é o fundamento principal do que nós estamos com foco na biodiversidade. Se vê hoje em dia uma quantidade de produtos de alto valor agregado nas prateleiras europeias e americanas e nós não temos nenhum produto de alto valor agregado ainda da nossa biodiversidade.
Com uma área de 5 milhões e 200 mil metros quadrados, a Amazônia cobre cerca de 61% do território do Brasil, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Ainda assim, a região conta com apenas 25 milhões de habitantes, menos de 10% da população total do país, que é de cerca de 210 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. As grandes dimensões são um dos desafios para tornar a região mais conhecida e trazer um desenvolvimento que seja sustentável, ou seja, que equilibre o progresso e a proteção à natureza. É o que defende o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Luiz Renato de França.
Eu acho que no Brasil como um todo, a Amazônia ainda assim não é tão conhecida da forma mais adequada, porque pelas distâncias geográficas, o Brasil é um país continental e a Amazônia é gigantesca. Para se ter uma ideia, a Amazônia legal é 61% do território nacional. Então tudo na Amazônia é gigantesco, é longínquo, mesmo lá na Amazônia. Então o desafio é esse, é trazer a Amazônia para um contexto de sociedade brasileira.
A discussão sobre as relações da Amazônia com a sociedade e desenvolvimento continua na tarde de hoje da SBPC, Vinícius. Às 13h30 da tarde, vai ser realizada uma mesa redonda com o tema Amazônia e a Sociedade Brasileira, no Centro de Atividades Acadêmicas 2, aqui no Campus Pampulha. Com produção de Leonardo Crisóstomo, repórter Samuel Souza é com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. A gente vai conferir mais atividades que vão ser realizadas na tarde de hoje, na reunião anual da SBPC.
Agenda SBPC 2017.
Quarta-feira à tarde na SBPC, mesa redonda, educação inclusiva. Palestrantes Maria Antônia Goulart, do Movimento de Ação e Inovação Social, Maria Tereza Egler Mantoan, da Universidade de Campinas, e Ana Penido, do Instituto Inspirare, às 15h30 da tarde, na sala 1070 da FACE. Mesa redonda, o desastre de Mariana, como as universidades podem intervir. Palestrantes Raquel Oliveira Santos Teixeira, da UFMG, Cristiana Lozecam, da Federal do Espírito Santo, e Carolina Machado Sarava de Albuquerque, Maranhão, da Federal de Ouro Preto, 15h30 da tarde, no Auditório 3 da FACE. Mesa redonda, os desafios do financiamento da ciência no Brasil para os próximos 20 anos. Palestrantes Luiz Eugênio Araújo de Moraes Melo, do Instituto Tecnológico Vale, Mário Neto Borges, do CNPq, e Marco Sintra Cavalcante de Albuquerque, da Financiadora de Estudos e Projetos. Às 15h30 da tarde, no Auditório A102 do CAD2. SBPC Inovação. Mesa redonda, parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras de empresas, novas fronteiras. Palestrantes, Álvaro Prata, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Jorge Luiz Nicolas Aldi, da PUC, Rio Grande do Sul, e Antônio Marcos Marcon, da Samsung. Às 15h30 da tarde, na sala C315, no CAD2. SBPC Afro e Indígena. Mesa redonda, as pesquisas sobre história, a história da África e a diáspora no Brasil. Palestrantes Larissa Gabarra, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e Jacimara Souza Santana, da Universidade do Estado da Bahia. 15h30 da tarde, no Auditório 1 da FACE. SBPC Cultura, show Canção Amiga, homenagem ao Clube da Esquina. Participam professores músicos da UFMG e convidados Toninho Horta, Tavinho Moura, Titane e Túlio Mourão. Às 18h30 da noite, no Bosque da Escola da Música. E sessão especial, lançamento do programa Globe. Coordenador José Raimundo Braga Coelho, da Agência Espacial Brasileira. Às 18h, na sala C207, no CAD2.
Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar nas redes sociais facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG Especial SBPC 2017 de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Gustavo Cunha, João Pedro Viegas, Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza e Vanessa Bu. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Mais informações sobre a SBPC no boletim SBPC às 8 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa. Especial SBPC 2017.